Bom, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. E vamos começar pelas informações. A visita da Comissão ao Teatro Nacional de São Carlos, dia 9 de fevereiro, entre as 18 e as 19 horas. Só não se inscreveram mais deputados para além daqueles que depois, às 20 horas, terão possibilidades de assistir à ópera Ana Bolena, porque só havia possibilidades de ser um representante por cada grupo parlamentar, uma vez que a lotação está esgotada e no camarote que é da direção do São Carlos só caberiam 5 pessoas, 6 pessoas. E, portanto, se houver quem queira ir à visita das 18 às 19, agradeço que rapidamente informem a equipa de apoio. Também ainda em relação ao Teatro Nacional de São Carlos, convidou todos os deputados da Comissão para a antestreia do documentário Diálogos, ou como o teatro e a ópera se encontram para contar a morte de 16 carmelitas e falar de medo, que terá lugar no dia 13 de fevereiro e contará com a presença do Sr. Presidente da República. Portanto, também há necessidade de se reservarem os bilhetes antes que sejam, que se esgotem e que depois também não haja condições para corresponder às solicitações das senhoras e dos senhores deputados. Visita da Comissão à exposição da Amadeu Sousa Cardoso, que está marcada para dia 14 às 15 horas. Também precisamos que nos indiquem quem é que está interessado, porque o museu tem muitos pedidos de reserva de visitas guiadas e, portanto, tem de organizar a sua própria logística. E se o nosso grupo for superior a 15, há necessidade de providenciarem dois guias. E, assim sendo, nós precisamos saber se somos menos de 15, se somos mais de 15, para darmos essa resposta. Portanto, faço um apelo para que, rapidamente, nos informem se querem ir, quem é que quer ir e também em relação ao São Carlos no dia 13 de fevereiro. Outra informação, a IERC e a ANACOM dirigiram à Comissão um pedido de clarificação da Lei nº 2/2017, 16 de janeiro, clarificando as disposições relativas à realização de estudos financeiros, técnicos e jurídicos sobre o desenvolvimento futuro da televisão digital terrestre. Foi distribuída a todos os deputados uma proposta de resposta. Não nos tendo chegado nenhuma objeção, nem nenhuma sugestão de alteração, consideramos que há concordância dos diferentes grupos políticos em relação a essa resposta que nos propomos dar, porque eu acho que nós não podemos ficar calados perante as sucessivas dificuldades que são levantadas pela ERC e pela ANACOM. Parece que há da parte deles alguma má vontade em cumprirem a lei que foi aprovada pela Lei da República. Primeiro levantaram dúvidas quanto à interpretação da lei, dúvidas essas que foram clarificadas com uma nova iniciativa. E agora ainda vai levantar mais dificuldades e, portanto, é preciso responder-lhes claramente, cumpram a lei, que é esse o vosso dever. Portanto, consideramos que estão de acordo. Outra informação, a Federação Académica do Desporto Universitário, FADU, dirigiu um convite à Comissão para que nomeie um representante a integrar o júri para a atribuição de um selo de qualidade às instituições do ensino superior, que após uma análise multidimensional do seu trabalho no âmbito do desporto, demonstram ser exemplos a seguir e merecedores da atribuição do título de instituição de excelência desportiva. Esta é uma iniciativa da responsabilidade da FADU, do Comitê Olímpico de Portugal e do Comitê Paralímpico de Portugal. Também já foi distribuído o regulamento. Gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre esta solicitação da FADU. E se há, e se houver alguém que esteja disponível para representar a Comissão e integrar o júri, tanto melhor. Sr. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estou em condições de dizer nada, porque isso é uma matéria que é acompanhada pelo meu colega João Almeida, portanto, terei que lhe perguntar e se, com a sua autorização, daria o feedback na próxima reunião.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Pois, até podia secundar aqui as palavras da Sra. Deputada Teresa Carreiro. Podíamos consultar o Grupo de Trabalho de Desporto, uma vez que estamos nesse âmbito, e o Grupo de Trabalho de Desporto, entender quem poderia ser o representante nesse prémio.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Torres.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era para secundar as palavras anteriores, dar conta de que, por princípio, nada temos contrário a essa proposta da FADU, que nos parece muito oportuna e relevante, assim como o envolvimento da Comissão respectiva da Assembleia da República, o que penso ser sempre prestigiante para o nosso trabalho, mas em todo o caso penso que é também oportuno, se for esse o entendimento geral, que esta matéria possa ser tratada pelo Grupo de Trabalho do Desporto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos.
O mesmo efeito, Sra. Presidente. Não está presente o Sr. Deputado Luís Monteiro, que é quem habitualmente lida com estas matérias. Também gostaria de acrescentar e pedir se não seria possível adiarmos a votação do relatório final da petição 196/13, cujo relator é o deputado Luís Monteiro, justamente porque ele está neste momento noutra comissão e não tem qualquer possibilidade de aqui estar.
Quando chegarmos a esse ponto, depois voltamos a falar. Portanto, em relação a esta solicitação da FADU, então o Grupo de Trabalho do Desporto, rapidamente nos dá uma resposta, ou seja, indica um nome para ser enviado à Federação Académica do Desporto Universitário. A Comissão solicitou, no dia 27 de janeiro, o parecer fundamentado ao Conselho de Opinião da RTP sobre a recusa do nome de João Paulo Guerra para provedor do ouvinte da RTP, mas ainda não obteve resposta. Tenho informação de que está convocado um novo Conselho de Opinião para a sexta-feira próxima, para tratarem do mesmo assunto. Enfim, eu acho que não faz sentido estarmos a insistir, sabendo nós que está marcada essa reunião. Por outro lado, também convenhamos aqui entre nós que é muito difícil enviar um parecer fundamentado em relação à recusa do nome de João Paulo Guerra quando isso resultou de um voto secreto. Portanto, vamos esperar, vamos aguardar o que é que se vai passar na sexta-feira e depois, em função disso, na próxima semana, tomaremos a decisão também que se adequar à circunstância. Se estiverem de acordo, assim faremos. O grupo parlamentar do PSD transmitiu que aceita a disponibilidade da Comissão dos Assuntos Europeus para a realização de audições conjuntas com membros do Governo, ao abrigo da Lei nº 43/2006, no âmbito da apreciação da iniciativa COM 2016-942, um Corpo Europeu de Solidariedade. O relator deverá ser indicado pelo PSD. É esta também a opinião dos outros grupos parlamentares? Muito bem, então o PSD deverá indicar o relator. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Não foram apresentadas propostas de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto 3, apreciação e votação do relatório final da petição número 210/13, de Stephen John Moylan, Governo, solicitando uma alteração legislativa ao número 2 do artigo 29º da Lei de Imprensa, Lei número 2/99, de 13 de janeiro, de que a relatora, a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimentá-la novamente, já nos encontramos há pouco, cumprimentar os senhores deputados. E muito brevemente dizer que esta petição é subscrita pelo Sr. Stephen John Moylan Governo, que no dia 17 de janeiro foi realizada a audição de peticionário e que foi pedida a pronúncia por parte desta comissão ao Ministro da Cultura e à Entidade Reguladora da Comunicação Social. O que pede o peticionário à Assembleia da República é que reveja a Lei da Imprensa e designadamente promova uma alteração legislativa ao número 2 do artigo 29º da citada lei, no sentido de que está previsto atualmente que há lugar à responsabilidade civil por danos causados por facto cometido por meio de imprensa e que, nesses casos, respondem solidariamente ao autor do escrito ou imagem inseridos numa publicação periódica, com conhecimento e sem oposição do diretor ou seu substituto legal e empresa jornalística. E pede, portanto, o peticionário é que isto seja alterado. E foi isso mesmo que, na audição realizada, o senhor peticionário pediu. E pediu que se revisse, então, esta legislação, dizendo duas coisas fundamentais e em conclusão, e que são as seguintes: chamando expressamente à colação todos os responsáveis pela linha editorial, sejam eles diretores, editores ou seus substitutos, e portanto chamar toda a gente à colação no caso de haver responsabilidade, e responsabilizar, não solidariamente, mas conjuntamente, os diretores ou seus substitutos, juntamente com a empresa detentora do meio de comunicação social e os autores dos textos ou fotografias. Foi basicamente isto que nos pediu. Estiveram presentes todos os grupos parlamentares, com exceção do PCP, que agradeceram a exposição e disseram alguns comentários, designadamente sobre a precariedade e as condições de trabalho dos jornalistas, que têm repercussões, obviamente, no trabalho de jornalismo prestado e o condicionamento da independência do jornalismo, e, portanto, disponibilizaram-se todos os grupos parlamentares para, num futuro, rever sim a lei de imprensa num debate mais alargado. A relatora reserva-se a sua opinião para momento posterior e, portanto, face a isto, conclui-se que o objeto da petição está clarificado no conteúdo da mesma e na audição realizada e está devidamente identificado o peticionário e, portanto, consideram-se preenchidos os requisitos formais de tramitação definidos no artigo 9º aplicável. Nos termos do artigo 24, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, portanto, o relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e esta comissão deverá remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares, ao Sr. Ministro da Cultura e à entidade reguladora para a comunicação social, para que tenham conhecimento do mesmo, sendo certo que até ao momento da elaboração deste relatório o Ministério da Cultura ainda não se tinha pronunciado e a entidade reguladora para a comunicação social tinha já pronunciado e pronunciando-se favoravelmente a uma revisão até mais lata da lei da imprensa. É o que cumpre dizer neste momento. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que, Sra. Deputada Carla Miranda, Carla Sousa, tem a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar a relatora. Eu estive presente nesta reunião, concordo integralmente com o que foi dito também no relatório, dando conta de que todos os grupos que lá estavam, de facto, foram favoráveis a esta revisão futura da lei de imprensa. É exemplo também da posição da ERC e é exemplo também do que aconteceu em grande parte, foi uma posição também tomada em grande parte durante o Congresso de Jornalistas, foi algo que foi abordado consistentemente e que me parece que é necessário. A lei está bastante desatualizada, não faz jus a todas as alterações que foram feitas, inclusivamente em relação ao mercado digital e às implicações que elas têm nos direitos de autor e na legislação europeia em vigor. E a questão do Sr. Stephen Moylan é de facto pertinente nos tempos que correm, portanto eu acho que de facto poderia até surgir de ponto de partida para a discussão que tem, que terá de se fazer mais tarde ou mais cedo relativamente à lei de imprensa. Portanto, saúdo a Sra. Deputada e votaremos obviamente a favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados apenas para felicitar a relatora e dizer que acompanharemos esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Felicitar a Sra. Deputada e acompanharemos esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ora, não sei se a Sra. Deputada deseja usar da palavra de novo.
Sr. Presidente, a não ser para agradecer os cumprimentos, nada mais me oferece dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a relatora pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto seguinte, então agora sim é que o Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para pedir
o adiamento da apreciação e votação deste relatório que se segue, visto que ele é da autoria do deputado Luís Monteiro, e sucede que ele está neste momento numa outra comissão e impossibilitado de estar presente. Portanto, se os senhores deputados não vissem inconveniente, passávamos isto para a próxima semana.
Não havendo nenhuma manifestação de oposição, então passa para a próxima reunião, ponto 4. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defenda, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Silva, a quem dou a palavra. Muito bem, se não houver nenhuma objeção por parte do Sr. Deputado, concretamente do Sr. Deputado João Torres, que segue, então passamos ao ponto 6, apreciação e votação do relatório da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, a garantia para a juventude e a iniciativa para o emprego dos jovens, 3 anos envolvidos, cujo relator é o Sr. Deputado João Torres, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O presente relatório que hoje é apresentado nesta Comissão debruça-se sobre uma comunicação da Comissão Europeia sobre a aplicação do Programa Garantia Jovem no período compreendido entre o ano de 2013 e o ano de 2016. Esta comunicação, e é importante sublinhá-lo, foi solicitada pelos chefes de Estado e de Governo à Comissão Europeia no conjunto, ou aliás, na sequência de uma crise económica e financeira que é, enfim, inquestionável e que levou ao incremento muito significativo, muito substantivo, da taxa de desemprego jovem em todos os Estados-membros da União Europeia e, muito particularmente, também levou ao agravamento dos jovens, como em Portugal se designam nem-nem e, portanto, que não têm nenhuma ocupação, desde logo profissional ou académica, e com isso gerando um conjunto vasto de tensões sociais no espaço da Europa. A Garantia Jovem, na prática, é um princípio, é um programa que visa que até 4 meses após a conclusão de um ciclo de estudos ou de uma situação de desemprego, um jovem europeu tenha necessariamente acesso a um estágio ou um emprego ou uma formação adicional. Inicialmente este programa estava destinado aos jovens até aos 25 anos, mas houve 13 Estados-membros, um deles Portugal, que entendeu alargar o âmbito de aplicação desta iniciativa para o emprego dos jovens até aos 30 anos. Foram abrangidos neste período, entre 2013 e 2016, mais de 20 milhões de jovens, sendo que, como resultados globais, pudemos observar uma diminuição da taxa de desemprego jovem em 3% e de uma diminuição dos jovens nem-nem em cerca de 1%. Houve, portanto, uma redução, só no que diz respeito ao número de jovens desempregados, de cerca de 1,4 milhões. Uma das matérias, ou um dos factos que é observado com maior cuidado no relatório, prende-se com o reconhecimento de que houve aplicações muito diferentes do programa da Garantia Jovem nos diferentes Estados-membros da União Europeia, e assinala-se também algo que é relevante e de que Portugal beneficiou também, um reforço da dotação ou das condições de dotação orçamental e de implementação das verbas disponíveis pela União Europeia no ano de 2015, por se entender ser necessário acelerar os mecanismos de combate ao desemprego jovem na União Europeia. Em relação às perspectivas de futuro, não obstante se fazer uma avaliação positiva do Programa de Garantia Jovem, que aliás vem reforçar muito o pilar dos direitos sociais dos jovens no contexto da União Europeia, a Comissão entende que são necessários esforços renovados para apoiar os jovens que se encontram nestas situações, que eu tive a oportunidade de descrever, dignadamente no que diz respeito aos jovens que não têm qualquer ocupação, seja ela de natureza académica ou profissional. Muito recentemente, ou pelo menos não há muitos meses, em setembro de 2016, o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Jean-Claude Juncker, alertou não apenas para a necessidade do reforço da iniciativa para o emprego dos jovens, onde se destaca a garantia jovem, dever ser uma prioridade absoluta para a União Europeia a partir de 2017 e, portanto, manifestando a sua vontade de que esta matéria não seja abandonada por parte da União Europeia no seu conjunto e dos seus diferentes Estados-membros, e anunciou também uma matéria que a Sra. Presidente aqui há pouco referiu, a criação do Corpo Europeu de Solidariedade, onde se poderá enquadrar também o desenvolvimento e o aprofundamento desta garantia jovem no âmbito da União Europeia. No que diz respeito à opinião do relator, eu frisei, enfim, alguns pontos pelos quais me tenho debatido na Assembleia da República, mas, enfim, é uma matéria que diz respeito apenas à minha opinião, designadamente o facto de não se ter aproveitado devidamente a garantia jovem em Portugal para não apenas dar uma nova roupagem ou uma nova nomenclatura a programas existentes, mas para se refletir profundamente sobre as condições de existência deste tipo de apoios. E isto muito particularmente porque, do meu ponto de vista, e é por isso que o Grupo Parlamentar do PS debate, nós devemos lutar por uma maior exigência e critério na aplicação destes fundos, designadamente para dotá-los de uma dimensão mais efetiva de combate à precariedade, onde claramente há duas visões que não são necessariamente antagónicas, mas complementares, e onde o Partido Socialista se tem batido por um reforço dos mecanismos que possam promover a efetiva contratação de jovens através de contratos sem termo e não apenas os estágios que muitas vezes, como aliás tem sido profundamente divulgado e veiculado pelos órgãos de comunicação social, acabam por criar regimes de rotatividade de funções laborais nas empresas excessivos e com isso também adensando as condições de precariedade com que os jovens exercem as suas atividades. E fundamentalmente era esta a comunicação que tinha a fazer à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que deseja usar da palavra? Sr. Deputado Helga Correia tem a palavra.
Sra. Presidente, apenas para cumprimentar o relator, o Sr. Deputado João Torres, e dizer que esta matéria do Programa de Garantia Jovem está a ser acompanhado pelo meu colega Simão Ribeiro, mas que por motivos de estar noutra comissão não pode estar aqui presente. Apenas isso.
Muito obrigada. Sra. Deputada Teresa Caire tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para o mesmo efeito, também para saudar muito vivamente o Sr. Deputado João Torres, referir que, como saberá, a área da juventude, tal como a do desporto, então, sobretudo a cá do mais jovem e mais desportista, João Almeida, mas que, em todo caso, foi... E isso mostra bem a qualidade do seu relatório. Até foi, para mim, impossível acompanhar perfeitamente quais são as inquietações e as falhas que o Sr. Deputado aponta. Bem-aja, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar... Não sei se o Sr. Deputado deseja novamente...
Apenas para agradecer as considerações, ainda que genéricas, mas sempre oportunas e simpáticas. Obrigado.
Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado, o relator, o Sr. Deputado João Torres, pelo trabalho realizado, pela unanimidade obtida. Passamos agora então ao ponto 5, agora sim, senhor, dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa Comissão recebeu uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o programa de trabalhos da Comissão para 2017, cujo epígrafe e título é Realizar uma Europa que protege, capacita e defende. E nesse âmbito foram identificadas um conjunto de iniciativas que, do ponto de vista da nossa Comissão, merecem o escrutínio parlamentar. Esta comunicação foi organizada com 5 anexos. O primeiro anexo, novas iniciativas. O segundo, iniciativas abrangidas pelo programa REFIT. Um terceiro anexo com propostas pendentes prioritárias. Um quarto anexo com propostas retiradas. E um quinto anexo com revocações. Esta iniciativa não se reveste de natureza legislativa. Como tal, a observância dos princípios e o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade não estão colocados em causa neste relatório. No entanto, relativamente à substância do relatório, ele assenta essencialmente na execução de 10 prioridades enunciadas pela Comissão de Juncker e pretende enfrentar desafios que se colocam hoje aos povos europeus. foi assim organizado na base de 21 iniciativas fundamentais, outras 18 propostas refit para melhorar a qualidade da legislação, e passaria a referir no programa de trabalho que a sua estrutura está organizada nessas 10 prioridades, sendo a primeira o impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, a segunda o mercado único digital conectado, uma terceira uma união de energia mais resistente com uma política virada para o futuro relativamente às alterações climáticas, uma quarta um mercado interno mais sólido e equitativo com uma base individual reforçada, uma quinta refere a união económica e monetária mais sólida e equitativa, e uma sexta relativo ao comércio com um acordo de comércio livre razoável e equilibrado com os Estados Unidos, embora isto sejam temas que não se prendem diretamente com a nossa comissão, portanto estou apenas a referir a base do relatório. 1.7, e não são muitos mais, um espaço de justiça e direitos fundamentais assente na confiança mútua. 1.8, um capítulo 8, rumo a uma nova política de migração. 9, um interlocutor mais forte a nível internacional. E 10, uma união da mudança democrática. Relativamente àquilo que são os trabalhos da nossa comissão e que merecem o nosso escrutínio permanente, considerei que há dois aspectos, o que se prende com uma iniciativa relacionada com a juventude e a aplicação da estratégia para o mercado único digital, que são, no fundo, os temas que se aproximam mais daquilo que é a nossa atividade em termos de acompanhamento nos trabalhos da Comissão. E nessa circunstância é o que se me oferece dizer relativamente ao programa de trabalhos que recebemos da Comissão e do Parlamento Europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Para cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Silva pelo relatório muito claro, explícito, conciso, sobre uma matéria que evidentemente está em cima da mesa e é premente, quer na Comissão Europeia, quer em todo no plano internacional, sendo que é o grande desafio da globalização e o grande desafio do século XXI, a questão do trabalho, da regulação do trabalho e da equalização, quer na retribuição, quer na metodologia e na forma como as condições devem ser regularizadas, sobretudo tendo em conta que as grandes potências do sul do planeta se estão a posicionar face ao norte do planeta e face às desigualdades das condições de trabalho que nesses países que vão ser os futuros grandes tycoons da economia, as condições de trabalho são tão desequilibradas. Portanto, é de facto uma matéria de grande importância e a Comissão Europeia com este documento demonstra estar medidas para procurar os equilíbrios necessários. Parabéns pelo seu relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carlos Silva pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto 7. Apreciação da proposta de programa da Conferência Parlamentar Era Digital e Robótica nas Sociedades Contemporâneas e da exposição Arte Robótica. Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para pedir desculpa ao Sr. Presidente e aos restantes membros desta Comissão por não poder ficar mais tempo, não sei antes dizer que o CDS concorda com a proposta que tem pela Comissão, mas tem que ir para cá.
Obrigada. Tenho que ir para a Conferência de Líderes. Peço muita desculpa por estas...
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Por estas necessidades de dom da ubiquidade, porque também deveria estar na Comissão de Saúde a esta hora.
Registamos o qualquer dia, o quem falta, para estar aqui
quem falta a saúde é nós que andamos. Muito obrigada pela vossa compreensão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E boa reunião. Não tenho mais pedidos de... palavra, significa que há concordância. Gostaria apenas de chamar a atenção para o facto de cada grupo parlamentar ter de indicar um participante, agora que terá de ser escolhido no universo das quatro comissões que participam. Ou seja, se me permitem uma sugestão... Acho que deve ser feito um esforço para que indiquem que haja representantes das quatro comissões. E, portanto, cada grupo parlamentar terá, tendo isso em conta, posso dizer que, em princípio, tudo leva a crer, por exemplo, que o PS vai indicar da Comissão de Educação. Tudo leva a crer que o PS vai indicar um representante da Comissão de Educação. Portanto, haverá um grupo parlamentar que deve indicar da Comissão de Trabalho, haverá outro grupo parlamentar, isto é a sugestão, não é, da primeira comissão, e que também haja um grupo parlamentar que indique da nossa comissão, em função também da composição de cada grupo e das especializações das pessoas. No caso concreto do PS, há um deputado que se ocupa destas questões na sua vida profissional e, portanto, é natural que seja ele o indicado para participar. Agora, tem de ser indicado em conjunto, portanto, é representante do grupo parlamentar. Portanto, peço, porque é para fazerem intervenções, tanto que lhes é dado mais tempo do que habitualmente se costuma dar. Quando é só uma posição política, costuma ser os tais 5 minutos, vão ter 10 minutos também para poderem, enfim, na perspectiva. E depois é interessante que haja, como podem ver pelo programa, é interessante que haja também da parte dos representantes dos grupos parlamentares quem tenha visões diferentes, portanto, das diferentes comissões, precisamente porque também, em relação ao leque de oradores, podem ver que há diferentes visões, portanto, há quem seja mais na perspectiva, por exemplo, do trabalho e do emprego, como é o caso do orador Nuno Teles, mais na perspectiva da inovação e da indústria, outro mais a falar das cidades inteligentes, outros mais na parte da perspectiva da arte, enfim, portanto, há de facto aqui perspectivas diferentes no painel de oradores que deveriam ser replicadas também desejavelmente, mas é evidente que não, que serão sempre representantes de grupos parlamentares, portanto, também uma visão política, independentemente do background que cada participante tenha. Mas também é a diversidade, que representem as diferentes comissões, porque não foi por acaso que se envolveram as quatro comissões na realização desta conferência e da exposição. Bom, dito isto, não havendo mais nada a acrescentar da minha parte e não havendo pedidos de palavra, passamos ao último ponto, outros assuntos. Não temos nenhum outro assunto. Senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Só em relação ao programa, eu gostava de dizer que fiquei muito surpreendida com o programa pela sua qualidade e diversidade. Eu confesso que nunca esperei que isto ganhasse esta dimensão e esta importância na altura em que nasceu a ideia. Eu dou os parabéns a quem o concebeu, não sei exatamente quem, se foi o Sr. Presidente, se foi um conjunto de personalidades ligadas às várias comissões. O que é certo é que nasceu um programa que espelha bem a capacidade de trabalhar em conjunto que o Parlamento mantém e a capacidade de fazer pontos e redes entre várias áreas que se complementam, e dou os parabéns, realmente é um programa muito interessante e muito ambicioso.
Muito obrigada. Retribuo, ou melhor, canalizo também os cumprimentos para a equipa de apoio, que tem trabalhado muito bem e tem coordenado com as outras comissões, mas feito, é evidente, o trabalho fundamental. Houve um contributo muito interessante por parte do Presidente da Comissão de Educação, Alexandre Quintanilha, que sugeriu e contactou alguns dos oradores. Houve outros também que foram contactados, mas que se encontram no estrangeiro e que não havia condições para se deslocar a Portugal e que também teriam encargos bastante elevados para a Assembleia de República, mas também havia uma indisponibilidade de agenda. E, de facto, eu também acho que o resultado final é um resultado muitíssimo bom, que cobre as diferentes áreas. Nós, inicialmente, até só tínhamos pensado em quatro oradores especializados, mas depois achámos que deveriam ser os cinco, porque para precisamente se cobrirem todas as áreas e se diversificar o debate. Estou convencida de que vai ser uma conferência muito interessante. Também chama a atenção que tem estado muito na ordem do dia este tema. Inclusivamente, acho que a visão o Observador e não sei que mais jornais têm falado muito deste assunto, que no Comitê das Regiões, no Comitê das Regiões, na última reunião, mas eu não tenho a certeza, sei que foi a questão das cidades inteligentes foi muito debatida, e portanto tem, digamos que é um tema que está na ordem do dia a nível internacional, a nível nacional e a nível da agenda mediática também, e que é um assunto que nos deve preocupar muito, porque, ou seja, tal como todos os avanços tecnológicos, podem, têm as duas faces da moeda. Por um lado, libertam o ser humano de determinado tipo de tarefas, mas por outro lado também podem escravizar. E podem também, por exemplo, no que diz respeito ao mercado de trabalho, retirar postos de trabalho, ou seja, contribuir para o aumento do desemprego. Portanto, todas essas equações devem ser formuladas e nós devemos ter, tomar consciência dos benefícios e dos perigos que podem advir, de facto, da sociedade digital, da era do desenvolvimento da robótica. Bom, dito isto, nós também temos sempre informado as outras comissões dos desenvolvimentos, pedidos, sugestões. Quando as sugestões vêm, damos acolhimento. Quando as sugestões não vêm, não damos acolhimento. Portanto, tem sido um processo muito democrático, mas, de facto, o grosso do trabalho tem sido desenvolvido pela equipa de apoio da nossa comissão, a quem eu agradeço mais uma vez a competência e a eficácia e a capacidade de dialogar com os colegas das outras comissões. Da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, também já confirmou a sua presença na abertura da conferência, e portanto penso que a importância da conferência já foi interiorizada por toda a gente e que vamos divulgar. Exatamente, eu acho que sim, que tem de se fazer um esforço de divulgação, porque o tema é de facto de grande pertinência e de grande atualidade. Sim, ou seja, a Assembleia da República, neste caso, até se está a antecipar à própria sociedade civil. Regra geral, costumamos ir atrás dos movimentos da sociedade civil e da agenda mediática. E, neste caso, antecipámo-nos. Já foi depois de nós termos tomado a decisão de fazer esta conferência que isto que eu te referi, como tendo sido iniciativas de vários órgãos de comunicação social, que surgiram a posteriori. Portanto, acho que é importante também sublinhar que, de vez em quando, a Assembleia da República consegue estar mais atualizada do que a própria sociedade e do que os média. Bom, sendo assim, damos por terminada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação, pelo vosso trabalho, e até logo no plenário.